São 10 horas e 11 minutos no horário de Brasília, voltando aqui aos estúdios da 93.9 CBN, a rádio que toca notícia. Daqui a pouquinho tem o CBN Paraná e nós vamos ter aí uma entrevista, vamos falar sobre o lote 2, o leilão que vai acontecer em relação ao pedágio aqui no estado do Paraná do lote 2. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o advogado Otávio Toretta, ele que é conselheiro, integra, é membro do Conselho de Contribuintes aqui de Cascavel, e naturalmente que nós vamos falar sobre impostos, sobre carga tributária, algumas situações que a gente vem verificando no Brasil. Otávio, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês.
O governo federal anda mais guloso do que nunca, ou não?
Eu vejo que sim, Zé Roberto. Pelas últimas medidas e estratégias que o governo federal vem aplicando, principalmente no último mês, né, a gente tem visto algumas estratégias para aumentar de forma indireta a carga tributária. O que isso significa? O governo vem restringindo benefícios fiscais, vem restringindo algumas possibilidades de tomada de crédito para aumentar a carga tributária de forma indireta, né? E isso vem gerando até um aumento de revolta com relação aos empresários, que vão acabando pagando mais impostos e tributos com essas medidas.
E não estamos falando de reforma tributária, são outras medidas.
Isso, são medidas propostas pelo próprio governo federal, né, através de medida provisória, projetos de lei, e que eles repassam isso para o Congresso. E não deixa de ser, na verdade, uma tentativa de uma reforma tributária indireta, sendo proposta pelo próprio governo da União Federal, né? E isso gera até uma insegurança para os empresários de forma geral, porque muitas dessas medidas, elas são medidas que não seguem a segurança jurídica, elas não seguem a equidade, elas não seguem a qualidade e a aprovação até da população com relação ao que vem acontecendo.
Aliás, Otávio, recentemente o ministro da Economia, o Haddad, ele comparou o pagador de impostos que questiona a cobrança a detentos. O que a gente pode falar a respeito? Pegou muito mal, inclusive a OAB andou se manifestando Brasil afora.
Claro, inclusive outras associações também no Brasil se manifestaram com nota de repúdio pedindo a retratação do ministro Haddad, até porque a fala dele é incoerente, né? Ele compara os conselheiros que representam os empresários no CARF como detentos. E é muito importante, Zé Roberto, a gente falar sobre a importância do Conselho, né? O CARF, que é uma instância administrativa, ele é, na verdade, um órgão julgador administrativo. E o objetivo do CARF é auxiliar na interpretação legislativa, é trazer uma segurança jurídica para o empresário quando ele for fazer um planejamento tributário. Então, uma fala como essa, ele na verdade representa um repúdio ao próprio conselho, que vem trazendo uma segurança, vem fazendo um trabalho ímpar em frente aos contribuintes no Brasil. Um bom exemplo que a gente tem do CARF são discussões como classificação tributária, que a gente sempre tem. O Crocs, por exemplo, é uma sandália ou ele é um sapato impermeável, né? Isso faz toda a diferença numa análise de crédito tributário, de apuração tributária. Então, o CARF ele tem sim a sua importância, ele vem buscar a segurança jurídica para o contribuinte, e fazer uma comparação como essa é na verdade, impensável, né?
Inclusive, para quem não acompanhou, foi neste mês o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comparou a detentos os pagadores de impostos que questionam seus débitos registrados pela Receita Federal, e a declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Canal Livre da Bandeirantes, neste mês de setembro. O chefe da equipe econômica de Lula afirmou que julgamentos no CARF, que é o que o Otávio está falando aqui, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foram travados no governo de Jair Bolsonaro porque havia passado a valer uma regra que sempre favorecia quem contestava o pagamento de tributos à União. E abro aspas aqui, palavras do Haddad, é a mesma coisa que você pegar 4 delegados e 4 detentos para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece o detento. Era isso o CARF, afirmou o ministro, referindo-se à regra que vigorou até recentemente e que dava aos pagadores de impostos mais poder em julgamento sobre cobrança de tributos. E essas manifestações, o que a gente pode ter de resultado, o que pode acontecer? A retratação ele não retratou ainda?
Até o momento eu não vi nenhuma retratação do ministro, Zé Roberto. E o que eu espero, na verdade, é um conjunto aqui das entidades para forçar realmente uma retratação e uma visualização mais adequada com relação às decisões do CARF. Né? Eu acho que o posicionamento que o ministro da Fazenda vem tendo nos últimos dias, nos últimos meses, vem mostrando que ele não está preparado para o cargo, né? E até mesmo ele vem trazendo algumas formas de aumentar essa carga tributária, exatamente porque o projeto de orçamento que está em andamento, né, para aprovação, é um valor que não se condiz com a realidade. Próprios auditores da Receita Federal já falaram que pelo menos 35 bilhões não vão ser possíveis ser recuperados através dessas medidas provisórias que ele está buscando, né? Então eu vejo que ele precisa pensar um pouco melhor numa estratégia, num planejamento estratégico com relação à própria construção da economia do país.
O Ademir, ele faz aqui um comentário e ao mesmo tempo uma pergunta ao advogado Otávio. Ele diz o seguinte: esse governo gasta muito, pegou com um superávit de 60 bilhões, já estamos passando de 70 bilhões de déficit, e a OAB Nacional no passado era crítica ao Bolsonaro. E agora, qual é a posição da OAB Nacional? Qual é a posição? O ouvinte quer saber. A OAB está atenta a tudo isso ou não?
A OAB, como sempre, ela fica à frente da população, buscando trazer a segurança e a fiscalização do nosso poder, né? Tanto o poder judiciário como o poder executivo, o poder legislativo, perdão. E a gente vê que a OAB está, sim, trabalhando firmemente para que propostas como essa sejam retratadas, que sejam revistas, e a gente tem visto um trabalho árduo aí da OAB para buscar uma eficiência e uma qualidade nas legislações que a gente vem tendo.
E como que você vê, como tributarista, essa questão de gastança, de gastar muito?
Zé Roberto, o que eu vejo é... A gente tem que tratar o poder executivo, a administração do poder como um todo, como se fosse uma empresa. A gente tem que avaliar os nossos custos, as nossas despesas, e trabalhar através daí para a gente buscar uma receita efetiva para compor isso, né? E as visões que a gente tem tendo do nosso governo atual é que eles querem aumentar a receita para aumentar a despesa. E tem que ser o inverso: nós temos que reduzir essa despesa, nós temos que reduzir esse custo, nós temos que criar um planejamento orçamentário adequado, nós temos que adequar as nossas despesas para que depois a gente possa pensar se é necessário realmente aumentar a receita. Não é aumentar a despesa para aumentar a receita. A visão tem que ser a inversa. Então, a gente tem que começar a ter essa visão na administração pública para que a gente possa ter uma eficiência da máquina, para que a gente possa ter uma eficiência do serviço público.
Uma pergunta aqui do Sérgio. Gostaria de saber do advogado tributarista o que ele pensa sobre aumentar, como é que ele coloca aqui, aumentar impostos sobre os ricos.
Então, Zé Roberto, assim, ó. A questão do aumento dos impostos, ela é inclusive uma pauta da própria reforma tributária que nós temos no Congresso, que está sendo repassado para o Senado, mas provavelmente isso não vai acontecer na reforma, até porque há muitos interesses envolvidos. Mas se a gente for fazer uma análise comparativa com outros países desenvolvidos, aquelas pessoas que têm uma renda maior, que são considerados ricos e bilionários, eles acabam realmente pagando mais. Mas isso é a formatação do sistema tributário dos outros países, né? Aquele sistema tributário foi criado com o objetivo de tributar a renda, tributar a receita, diferente do Brasil. O Brasil, ele optou por um sistema tributário para tributar o consumo, e isso faz com que possa dificultar a nossa reestruturação do sistema tributário, porque quando a gente for mudar essa forma de tributação, talvez a gente vai ter uma injustiça fiscal. Eu sou a favor, claro, de ter uma tributação mais adequada para quem recebe mais, fazer a justiça fiscal através da reforma tributária, mas até mesmo se nós analisarmos as propostas que vêm acontecendo, acredito que isso não vai ser plausível para a próxima reforma tributária que vem vindo.
Ele fala sobre taxar aí os super ricos, né? O ouvinte fez essa pergunta, você respondeu. Agora, muita gente tem falado também que essa questão de taxar os super ricos pode ser um problema, porque muitos desses podem deixar o país, inclusive, podem ir para outros países.
Exato.
Isso é ruim para o Brasil.
Exato, Zé Roberto. Na verdade, se a gente for analisar, muitos dos investimentos que acontecem hoje no Brasil vêm de fora. Né? São investidores milionários, bilionários, que vêm e investem no Brasil. E no momento que a gente começa a cercar essa forma de tributação para aumentar essa receita, provavelmente esses investidores vão sair e vão levar o dinheiro deles junto. Então, existem os pontos positivos e pontos negativos que, claro, precisam ser analisados com cautela, mas existem formas para a gente trazer uma justiça tributária, uma equidade tributária, para que as pessoas que têm uma receita menor, uma renda menor, elas possam ser tributadas da forma que seja adequado. Então, quando a gente falar aqui em reforma tributária, Zé Roberto, o próprio Congresso ele precisa pensar nisso, ele precisa pensar em formas de auxiliar aquelas pessoas que têm uma renda inferior, uma renda que não compõe a carga de consumo atual, que sejam beneficiados por isso. Então, como a gente atua hoje com um sistema tributário que busca a tributação sobre o consumo, então por que não achar estratégias para reduzir a consumação de produtos de cesta básica, né, produtos primários, que é o que a gente já tem atualmente, mas achar outras formas para manter isso e de forma mais adequada.
Vamos colocar mais uma perguntinha aqui, lembrando que os ouvintes sempre interagem com a CBN, o Clóvis lá de Toledo, muito obrigado, o Milton de Céu Azul, o Emerson de Cascavel. O Almir faz aqui uma pergunta: não sou de direita e nem de esquerda, gostaria de uma opinião isenta do tributarista, qual que é a diferença entre Guedes e Haddad nesse contexto?
Veja, Zé Roberto, aqui a gente não está falando na questão política, não é a questão de direita e esquerda, e eu concordo com o ouvinte. A visão é a questão de competência e qualidade do projeto, né? A gente visualizou no governo do Paulo Guedes que ele tinha uma equipe especializada em planejamento estratégico, eles tinham uma equipe especializada em administração pública e que eles estavam fazendo projetos, estavam fazendo determinações legais e normativas que estavam organizando o nosso sistema tributário para auxiliar a trazer investimento de fora, auxiliar a economia do país. E atualmente, o governo atual, tirando aqui a relação comercial, a relação política, o que a gente visualiza é que não há um planejamento, não há uma estratégia, não há uma equipe competente para organizar o nosso sistema tributário, nosso sistema econômico atual.
Seria mais Guedes, então, pela linha...
Na minha visão, eu entendo que o Paulo Guedes estava mais preparado no passado. Tanto que se a gente visualizar, Zé Roberto, recentemente saiu uma notícia, salvo engano, na Valor Econômico, dizendo que dentro do período de 6-7 meses que nós tivemos nesse ano, o nosso país estava positivo, porque a gente vinha de uma relação de uma economia que estava bem preparada lá no passado. E em 2-3 meses o governo atual ele conseguiu tirar esse ponto positivo e levar para o negativo. Então a gente vê que realmente há um despreparo do nosso ministro atual.
Muito bem, não temos mais tempo. 10 horas e 23 minutos, várias mensagens chegando aqui, uma delas para fechar. Bah, esse rapaz é bom. Conhece esse menino aqui?
Conheço.
Toretta, José Carlos Toretta, que é o pai aqui do advogado Otávio Toretta. Otávio, mais uma vez, muito obrigado.
Eu quem agradeço, Zé Roberto, é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês.
Conversamos com o advogado tributarista Otávio Toretta, agora 10 horas e 24 minutos.